Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos em retorno daqui com Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre homossexualismo. Marinho, eu tinha deixado uma pergunta aqui para que a gente falasse depois, né? Como é que as pessoas, na sua grande maioria heterossexuais, devem tratar os homossexuais? Como é que deve ser o tratamento que a sociedade deve dar para os homossexuais?
Se nós partirmos do princípio, se nós partirmos de todas essas explicações que nós temos tido até agora aqui, que essas manifestações são manifestações naturais da alma da pessoa, que tem características afetivas que levam a uma homossexualidade, e se entendermos que são experiências redentoras, são experiências regeneradoras, tanto quanto as nossas experiências ou aqueles que são heterossexuais, devemos então essa normalidade e a naturalidade, melhor assim dizendo, da alma ser tratada como uma coisa natural, embora seja uma grande minoria, não é? Talvez a diferença que exista, talvez os preconceitos que venham, exatamente porque a grande maioria é heterossexual e uma minoria é homossexual. E aí tende-se a ver a minoria como alguma coisa que seja diferente, que seja um... Que na realidade, como nós estamos explicando, é alguma coisa que tem uma naturalidade para aquela minoria, que vem do fundo da alma daquelas criaturas, que manifesta uma preferência por conta do seu componente de característica afetiva. Portanto, deve ser respeitado, deve ser entendido com respeito, como são irmãos em luta, como nós também somos irmãos em luta, nesse sentido que existe a naturalidade da normalidade também. Porque nós também somos irmãos que, apesar de sermos heterossexuais, ou aqueles que são heterossexuais, estão também vivenciando experiências no sentido de aprender a dominar e controlar as forças sexuais, tanto quanto aquele que é homossexual.
É, não obstante que nós deveríamos também, sempre que nós encontramos as pessoas nessas condições, que estão chamadas assim, em corpos invertidos, né? Que é como chama no livro Ação e Reação, né? Lá ele trata-se de pessoas em corpos invertidos, né? Ou seja, uma alma com uma tendência num corpo contrário à sua tendência, né? Nem todos eles estão assim à vontade. Muitos estão passando por grandes traumas quando estão assim, né? Eles demoram, têm dificuldade para se manifestarem, para se colocarem dentro da vida. E se ele precisar de um apoio nesse sentido, para que nós possamos eles enfrentar essa situação, até para que eles se mantenham neutros, muitas vezes ele pode ficar num corpo vivo, se manter neutro durante a sua conversão, e nós apoiarmos para que ele se mantenha dentro de uma neutralidade, assim, sem uma atividade, né? Nesse ponto, para que ele passe as quantidades de encarnações que for necessárias para que ele se adapte, né? a essa nova situação, e para que ele se faça um esforço muito grande para viver como, de acordo com o corpo que ele está vestindo no momento, com o corpo que ele se encontra, porque naturalmente a reencarnação pede a ele naquele momento, como experiência, para que ele viva de acordo com o corpo que ele se encontra, né? e não que ele mantenha essa tendência. Se ele veio num corpo com uma característica feminina ou masculina, é para que ele tenha uma experiência masculina ou feminina, e não para que ele continue a deixar que da alma saia, que ele continue como ele viveu as encarnações anteriores. Então o corpo invertido, o corpo significa o que? Significa que ele precisa de uma experiência de acordo com aquele corpo que ele está, e não de acordo com a predominância da sua alma, né? Porque senão ele vai fazer repetir várias encarnações, até mais do que seriam necessárias, para que ele possa realmente fazer essa vivência, né?
E aí vale a máxima de Jesus, né? Amai-vos uns aos outros. No momento em que nós amarmos mutuamente, independentemente de ser heterossexual ou homossexual, haverá o respeito. E isso é muito importante para aquilo que o Marinho estava falando, a pessoa passar por essa encarnação de uma forma natural, aprendendo, resgatando e passando pelas possibilidades que ela tem na vida.
É, existe aí uma tendência que diz, às vezes nós ouvimos falar, Turíbio, a colocação do Hélio nos traz à lembrança essa situação, que nós ouvimos muito falar da chamada liberação sexual, né? Nós ouvimos muito falar que as pessoas devem se libertar, as pessoas devem libertar-se de seus problemas e tudo mais. No entanto, é muito importante a gente voltar de novo para o grande conceito, né? Voltarmos ao que deve presidir a questão. Se a energia sexual é alguma coisa que está presente no heterossexual, está presente no homossexual, e se é algo que precisa ser educado, que precisa ser disciplinado, independente de qual a preferência e qual situação que nós nos encontremos, não pode existir a tal da libertação sexual. Porque a libertação sexual ela é contrária ao princípio da educação e ao controle. Né? Se nós, para crescermos espiritualmente, se nós podermos construir nossa felicidade atual e futura, necessitamos aprender a controlar, necessitamos aprender a educar esse estímulo, essa força sexual, essa questão da libertação sexual, ela não vai nos ajudar nunca.
Senão
vai predominar o primitivismo sempre, não é? Senão nós vamos estar, é a mesma questão da chamada poligamia e monogamia, né? Quer dizer, se a rigor dermos as asas à chamada libertação sexual, voltamos a ser polígamos como os nossos primitivos eram, não é? E aí voltamos ao estado bruto da humanidade, voltamos ao estado. Portanto, esse negócio de libertação para a alma consciente, para o espírito consciente, que quer crescer espiritualmente, que quer aprender a ser responsável, ela não existe.
Você passa a deixar de lado condições essenciais da condição de cada sexo. Você deixa de lado isso, então, porque serve essa energia aí dividida entre masculino e feminino.
Aí o senhor até resvalou agora há pouco nesse assunto, né? Passou assim bem rapidinho por cima do assunto. Não sei se no começo do programa foi tratado, porque o instinto sexual é um instinto, né? É da preservação da espécie. Ou seja, então lá na origem, a finalidade dele é preservar a espécie. Isso que está presente em todos os reinos, né, da natureza, né, preservando a espécie. Mas o esforço no reino humano, no reino nominal onde nós estamos agora, é pela sublimação desse instinto. Nós temos que sublimar esse instinto para tirar ele, tirar desse primitivismo, como o Mário tratou agora. Nós temos que fazer um esforço muito grande para usar, porque a preservar a espécie. Nós temos, depois sublimando esse instinto, nós temos várias outras alternativas que são naturais no homem. Por exemplo, o cuidado com o planeta, né? O cuidado com as crianças órfãs, por exemplo, o cuidado com as plantas, o cuidado com os animais desamparados.
Ou seja, nos aproximando mais de Deus como o Criador.
Como o Criador, cuidando dessa sua criação, que é um processo de sublimação da espécie. E onde depois esse instinto sexual mesmo, ele vai sendo, não é que ele vai ser deixando de lado, mas ele vai perdendo tanta importância assim, não é? Está dando importância. Nós temos, por exemplo, nesse livro do André Luiz, que fala sobre ação e reação, ele fala sobre, por exemplo, o caso de grandes missionários que têm corpos invertidos, muitas vezes, para que ele possa levar adiante a sua tarefa, para que o casamento, alguma coisa, não venha atrapalhar, por exemplo, venha atrapalhar a uma família, ele constituindo uma família, e atrapalhar, às vezes, muitas vezes, a concepção, que ele conseguisse levar, ter sucesso, né, nesse empreendimento. Né? Mas, no obstante, ele esteja no corpo invertido, mas ele não tem atividade sexual. Né? Quer dizer, ele não tem atividade, ele tem uma atividade muito forte em relação à preservação da espécie, porque ele preserva a espécie na sua coisa e não se afasta. E não cai dentro assim desses desregramentos
Marinho,
consequências de quando a pessoa se entrega, né?
Marinho, está chegando aqui uma pergunta do Norberto, da Fátima, do bairro Paulo Sérgio de São Bernardo. Um abração para o Norberto e para a Fátima também, sempre na nossa audiência aí. Marinho, eles falam o seguinte: conheço vários médiuns homossexuais que não tomam partido, ou seja, que não assumem essa condição de serem homossexuais. Se esse pessoal resolvesse assumir, o que isso representaria para o movimento espírita, que às vezes é tão austero?
Nosso abraço ao Norberto e à sua companheira. Interessante essa questão, porque eu diria que isso não está presente apenas no movimento espírita, né? Essa questão da identidade, ou essa questão de se manifestar abertamente a preferência sexual que as pessoas têm, é algo da humanidade como um todo, né? Porque existem em todos os campos, né? Vamos pegar o campo empresarial, por exemplo, onde você tem os executivos de uma empresa, né? Ou vamos pegar uma escola, né, aonde nós temos os diretores, temos os professores, né? Vamos imaginar todas as religiões, né, em que existem coisas dessa natureza, né? Eu diria que talvez a questão do receio de muitas vezes as pessoas se definirem mais abertamente com relação às suas preferências sexuais deve-se muito mais à incompreensão, deve-se muito mais à capacidade que nós ainda não temos de amar o semelhante como nós devemos amar, né? O dia que nós tivermos a capacidade de compreender o nosso semelhante, compreender as lutas que esse semelhante tem, compreendermos as razões e compreendermos as circunstâncias que aquele semelhante se encontra e passarmos pela compreensão a ajudá-lo e amá-lo, este problema que foi aqui levantado pelo Norberto deixa de existir em todo lugar, em qualquer lugar. Então o problema não está naqueles que ainda não se sentem à vontade em qualquer campo da humanidade, não apenas na religião, né? Não está apenas naquele que não se sente à vontade para definir uma situação de preferência homossexual. Está no preconceito, está na incompreensão e na falta de amor que as pessoas têm para com aqueles que estão vivenciando essa luta e que estão vivenciando essa experiência educadora e regeneradora também.
Lembrando que você aí da cidade de Nova Ponte, aí, aliás, de Santa Juliana, em Minas Gerais, Nova Ponte também é pertinho, também pega, né? Que escuta o nosso programa pela retransmissão todos os domingos pela manhã, pode mandar e-mail para nós, programa sbn@uol.com.br. Estamos aqui hoje falando sobre homossexualismo. A Tânia, do Jardim Ana Maria, em Santo André, Sérgio, está ligando para cá, dizendo assim, ó, obrigado, Tânia, pela sua ligação. Por que tem pessoas que escondem por uma boa parte de sua vida que são homossexuais e um dia resolvem assumir? Então, você quer responder para a Tânia?
O Marinho já respondeu praticamente essa questão. O grande problema está ligado exatamente no nosso preconceito, na nossa discriminação. Eu já cheguei a ouvir de uma pessoa, ele dizendo que preferia que o filho fosse um bandido do que fosse um homossexual. Quer dizer, você percebe a carga que existe em cima dessa condição. Na hora que nós começamos a perceber o homossexual como alguém igual a gente, as pessoas vão começar a se manifestar mais tranquilamente com relação a isso, porque elas vão estar seguras de que não vão ser discriminadas, que não vão ser humilhadas, que não vão ser maltratadas. E a gente, essa semana, teve até um exemplo muito recente, que foi o cantor Rick Martin, cantor de muito sucesso, que assumiu a sua condição de homossexual.
Publicamente, né?
Publicamente. E num texto belíssimo. Aqueles que tiverem interesse em conhecer uma tradução do português do texto dele, está num blog da Rosana Herman. É só procurar na internet que você vai encontrar. E veja, um profissional de sucesso, pai de dois filhos, um sujeito tranquilo, sabe? Qual o problema? Ele teve que esconder durante tanto tempo uma condição, por quê? Porque vai saber como é que ele ia ser recebido, né, na sua sociedade, na sociedade, no seu grupo, nessa situação.
Eu conheço uma pessoa heterossexual que outro dia nos confidenciou um problema que ela tem, né? E esta pessoa, ela está, vamos assim dizer, vivenciando uma experiência nesta encarnação e nesta fase da vida dela, que é uma pessoa que tem um componente, ela tem um componente magnético, tem um componente energético, uma carga erótica muito forte. É uma heterossexual. Mas o sofrimento que ele está tendo para aprender a dominar e a educar essa força, que no caso dele é muito grande, né? E às vezes aí a gente começa a entender aquela pessoa menos desprovida de controle, aquela pessoa mais embrutecida, mais primitiva, que às vezes sai por aí estrupando, né, as mulheres, né? Então a gente vê a pessoa confidenciando que ele não está normal. Não está normal, porque ele é um heterossexual, né? Mas aí a grande força que ele faz para equilibrar essa força, para equilibrar essa energia, equilibrar esse magnetismo e poder educar esse impulso, né? Portanto, nós temos que reconhecer que no caso do homossexual, apesar de ele estar vivenciando uma experiência de estar num corpo, vamos assim, usando a expressão que o Hélio usou aqui, um corpo trocado, né? Em que ele tem a característica predominantemente feminina ou masculina e está num corpo contrário, né? Pode ser um drama, pode ser uma necessidade tão intensa quanto esse heterossexual de controlar a força. Por quê? Porque ele está ali tendo uma experiência de como é que ele vai educar aquilo, como é que ele vai viver no mundo, como é que ele vai administrar aquela energia que não é natural para ele, porque ele está num corpo inverso daquele que ele devia, né? Então, ainda pode imaginar. Por isso que nós precisamos de respeitar e precisamos de entender, né, que as dores, os dramas que as pessoas vivenciam, os processos íntimos que as pessoas têm, as dificuldades, nós não conhecemos, né? E são experiências, como nos ensinam aqui os espíritos, que a alma precisa delas para a sua ascensão espiritual.
A Terezinha do Parque Santa Madalena ligando pra gente, um abração para ela também, essa que vai pro Hélio. Hélio, a Terezinha fala o seguinte, ó, ela tá mandando um abraço pros meninos e para a menina também, que é a Cristina que tá aqui. Eu gosto muito de ser mulher e de todas as tarefas de uma mulher, mas tem uma coisa que eu morro de medo, que é de reencarnar com o homem. Dá para falar um pouquinho desse medo da reencarnação?
Acho que é uma força de expressão a Terezinha, né? Ela é muito gentil, né? Então ela tá uma força de expressão. Acho que morrer de medo assim é uma força de expressão. Mas se ela tem mesmo, se ela é mulher, está num corpo de mulher e está vivendo com uma mulher, né, e ela não está abusando dos homens, né, quer dizer, ela não está tirando partido disso, né, para dificultar o desenvolvimento de quem está no corpo masculino, ela não, a possibilidade de que isso ocorra, e se um dia ela tiver que ter essa experiência, ela vai ser preparada para isso, né? E quando acontecer, se é que já não aconteceu e ela já não aconteceu e ela não precisa mais passar por essa experiência, né? E se vier a acontecer novamente essa necessidade, ela será preparada para isso e ela não vai ter esse medo, não vai ter essa dificuldade, né?
É isso que precisa frisar bem. De repente ela já teve essa experiência, teve, né? Algumas vezes, inclusive, ao longo da existência dela.
E pode ser, se for verdade que ela tem medo, pode ser que ela não tenha feito qualquer coisa, tem medo de voltar, né? Mas não é provável.
Então aqui, Marinho, está chegando as perguntas aqui, a Nolita está ligando para a gente, um abração para ela, dizendo o seguinte, às vezes numa família tem um caso de homossexual e os pais ficam revoltados, mas para os outros se mostram como se aceitassem essa situação. Como é que ficam esses pais, hein, Marinho?
Interessante, outro dia encontrei uma família amiga que tinha um grande desejo que o seu filho fosse um engenheiro, né? E, no entanto, ele optou por trabalhar num campo de saúde, né? Num campo, os profissionais que cuidam da disposição física, que cuidam da saúde física das pessoas e tudo mais, né? A fisioterapia, né? E o rapaz fazia aquilo com muito empenho, porque ele realmente acredita e gosta daquilo. E, no entanto, os pais intimamente não queriam que assim fosse, né? Eles queriam que o rapaz seguisse outra profissão e que tinham idealizado que fosse uma profissão. Então o problema é esse, quer dizer, não é só no campo do sexo que isso acontece, né? Isso acontece quando nós trazemos determinados padrões e escapamos e pensamos que o que está fora do nosso padrão não está bom. Né?
Muito bem, nós estamos chegando aqui no finalzinho, hoje, nos instantes finais do Semana de Boa Nova. Não podemos deixar de fazer uma pergunta aqui, gostaria que vocês fossem muito breve, inclusive, na resposta. O aprendizado, né? E qual o próximo passo para o homossexual, principalmente depois na próxima encarnação?
30 segundos, por exemplo. Que ele viva o máximo dentro do corpo que ele está, no esforço, e faça essa experiência, porque mais rápido ele vai se libertar dessa situação, se for desconfortável para ele.
E após esta encarnação, a sequência será novos aprendizados.
Quanto mais rápido ele adquirir o comportamento de acordo com o corpo, mais rápido ele vai se libertar dessa situação.
Muito bem, estamos aqui encerrando então a Semana Boa Nova de hoje, não temos mais tempo, e convidando você a estar conosco no próximo sábado com o tema Chico Xavier, um tema muito importante para você aí, para todos nós.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.